Tudo bem? Que bom te ver!
Quanto tempo, hein? Eu nem sei quando foi a nossa última conversa.
Olha, eu acho que você teve aqui em 2022 ou 21.
Acho que foi, por aí.
Você está lindíssima com esse cabelo. Adorei esse cabelo, caiu muito bem. Aliás, você tá com uma pele. Você tem feito, mulher?
Uai, tô fazendo o que eu gosto, né?
Ai, não tem remédio melhor.
Férias prolongadas aí, vou fazer uma viagem maravilhosa, preparando para a viagem, tá tudo certo.
Ai, que maravilha! Ser feliz é o melhor remédio, né, Andréia?
Com certeza, com certeza. Você tá me ouvindo bem?
Eu tô te ouvindo bem. Talvez se você tirar o seu fone, a gente consiga... Tá ouvindo bem, mas tá dando uma interferênciazinha.
Melhorou?
Eu acho que agora sim. Agora é só estabilizar o celular. Aí.
Pois é. Tem que pôr, eu ia fazer pelo notebook, mas essa funcionalidade do YouTube é só por celular, né?
É... Exatamente, só pro celular.
Nossa, eu tinha preparado tudo para fazer aqui pelo
agora notebook, sim.
Né? Agora, bom.
Andréia, querida, muito obrigada por você voltar no meu projeto para falar das suas obras. Estou muito feliz de ter você aqui, tá? Obrigada.
Igualmente, parabéns aí pela trajetória linda. Esse trabalho maravilhoso seu, só brilhando. Eu estou só acompanhando.
Que delícia. Ô, Andréia, me diz uma coisa. Ó, Raia, vocês acham que eu não tenho? Que eu não guardo? Que eu não leio? Que eu não releio? Vocês estão muito enganados, tá? Estou com todos os livros aqui da nossa autora, desde a primeira vez que ela me mandou. Todos autografados. A gente tem, ó... Olha isso aqui, gente. Que lindo. Meu sobrinho leu, minha sobrinha leu. Olha que lindo. Tem um Retalhos da Vida, que é uma obra linda. E olha... Você já lançou mais livros além desse?
Lancei um técnico. Em novembro de 22, é um livro de aplicativo, mas é técnico, lançado pela editora, a Paco Editorial aí de São Paulo. A gente fez uma parceria e eu lancei esse, mas esse é de trabalho, é bem específico, um tema bem técnico mesmo, mas tá aí.
Muito bem. Tem ido à Bienal? Você foi à Bienal, feira literária?
Não, fiquei só com a vontade de ir. Participei aqui do evento de Araxá, da Flia Araxá, o último que teve, eu fui ano passado. Mas, assim, agora que eu vou, esse ano, eu pretendo dedicar um pouco mais, pegar, né, fazer as agendas, sentar e cumprir as agendas literárias, que é algo que eu amo. Então, vou tentar acomodar junto com minhas outras atividades aí, para a gente estar junto. Você foi, né nessa do Rio? Tá,
eu fui na do Rio, de Bienal, foi sensacional.
Só vontade de ir, mas não deu.
Esse ano, tomara que a gente se encontre na Bienal de São Paulo, né?
Então, eu fui duas vezes em São Paulo, eu queria ir nessa, mas ainda não consegui confirmar se eu vou conseguir ir, mas eu pretendo.
Então, tá bom, me avisa se você for para a gente se encontrar lá, tá?
Será um prazer te conhecer pessoalmente.
Ai, que delícia! Bom, nossa autora, vamos começar a falar sobre esse aqui que eu adoro. Eu adoro tudo nesse livro, gente. Olha essa capa magnífica. Oh, você, ô Andréia, me diz uma coisa. Você começou... Como é que foi? Você começou a escrever livro infantil primeiro? Você foi para poema, para romance? Como é que começa essa tua trajetória literária?
Então, o começo foi esse aqui, Retalhos de uma Vida, microcontos baseados em fatos, né, que a gente teve aí. Ele foi lançado em homenagem à minha mãe, aos 70 anos, né, que eu fiz para ela. Isso aqui ficou na gaveta há muitos anos. São microcontos, são histórias reais, né? Então, eu guardei. Agora, eu fiz uma terceira edição com fotos. O que você tem aí já está com fotos ou não?
Não, só tenho esse.
É, a novidade é que eu coloquei as fotinhas. Não, mas porque ficou top. E aí, assim, eu nem gosto, sou suspeita, né? Mas olha aqui uma fotinha antiga com a historinha e eu pus as
olha! Fotos. Quem é? Nessa é a foto?
Família da minha mãe, meus avós maternos. Aí tem toda a família, e a gente conta a história desde lá, né, de muito tempo. E eu fui resgatando e colocando as fotinhas. De acordo com as histórias, eu fui colocando a da família da minha mãe, que é a primeira, e depois eu consegui agora, recentemente, do meu pai, a família dele também. E aí eu trago, colocando as fotinhas em cada continho aí, eu ilustrei com a foto verdadeira, sabe? Coisa mais gostosa, né?
Quer dizer, você refez o livro inserindo as fotos, mas o texto mudou? Você mudou o texto também, não?
Eu tinha muita vontade de mudar, mas eu fiz pequenos ajustes, acrescentei uns capítulos bônus no final, com algumas coisas que aconteceram depois, né? Então, o bônus da terceira edição, além das fotos, tem capítulos adicionais, que eu fiz também com fatos ocorridos depois da publicação do livro, que tem já mais de 15 anos. Então, eu trouxe fatos marcantes posteriormente, inclusive a perda da minha mãe, o nascimento do meu filho. Então, tudo isso eu coloquei aqui na terceira edição, que está já na Amazon, atualizado, né?
Maravilha!
Uns impressos aqui também, já com esse bônus, que é a da terceira edição, editada aí com algumas coisas diferentes, né?
Já com as... Já. Entre as... Pro gente, que são diversas, né? A autora aqui vai colocando um monte de passagens que foram acontecendo. Então, ela tem aqui a doença e a perda do vovô João, o emprego de carteira assinada, a experiência apanhando algodão. Que capítulo é esse? Experiência apanhando algodão?
Isso aí é a minha infância. 8 anos eu trabalhava, né, rural. Foi meu primeiro emprego rural, apanhando algodão, na roça mesmo, na lavoura. Cidade natal, não natal, mas onde eu morava era uma cidade agrícola, e eu comecei, queria ganhar meu dinheiro, e fui apanhar algodão, apanhava 2 arrobas por dia. Algo que me ensinou muito, né? A gente aprende a dar valor, e é isso, assim, eu tenho orgulho dessa minha origem.
E acredito. Você tinha quantos anos?
8.
Caramba, uma criança, uma menina, gente.
É, de carteira assinada, com 13 anos, eu comecei a trabalhar já, formalmente já. Então, assim, tem toda uma trajetória que acontece, que é interessante, Monique? Não é a minha história. Todos que leem o meu livro começam a relembrar a sua vida, e isso é tão bacana. Muita coisa que você esqueceu, a pessoa resgata, lembrando da sua infância, da sua juventude, dos perrengues, das histórias. Então, gente, desperta o sentimento de nostalgia na pessoa. Isso foi muito bacana para mim, que não foi um objetivo quando eu escrevi o livro, mas muita gente que leu me reportou, me deu feedback que reviveu a sua própria vida através dos meus depoimentos, entendeu?
Que maravilha. Esse feedback é muito bom, né? É como se fosse a tarefa cumprida, né?
Sim, sim. Sim. É algo que não tem preço, né?
Não tem, é verdade. Tem um aqui que se chama Presos no Cemitério de Pinheiros. Que história é essa?
História que eu ia sair de Minas, ia passar férias em São Paulo, na casa dos meus tios. E um belo dia a gente foi no horário que fechava o cemitério, a gente não sabia. A gente entrou para cortar o caminho indo no cemitério, sair no outro lado da rua. Quando a gente foi sair, cortou o
caminho. Você imagina?
Mineiro preto no cemitério de São Paulo.
E aí, como é que saiu?
Não, aí é uma loucura, né? E foi voltando nos outros portões, porque tinha mais de um portão. A gente conseguiu que o zelador visse a gente, nós estávamos em 3, é eu, minha irmã e meu irmão. para tirar a gente, já estava escurecendo coisa.
Ele não achou que fosse assombração, não?
Não, não, eu estava com medo de assombração, eu olhava aquilo lá e eu ficava... Esse cemitério tinha aqueles... esses túmulo alto, né, cheio de coisa, então a gente olhava aquilo lá e rezava, tinha um santinho assim, eu rezava.
Meu Deus do céu, gente! Imagina isso, presas no cemitério. Tem outra aqui que se chama Caloteiros de Guarulhos. Que história foi, é essa, Andréia?
Uma loucura, bate e volta em São Paulo em um dia, que a gente foi, meu sogro era caminhoneiro, e a gente foi atrás de um pescador, e eu fui com meu esposo para dar o apoio. Eu sei que esse cara era um estelionatário safado que assinou o termo cheque. O nome de uma mulher, ele assinou o cheque como se fosse uma mulher na nossa frente. Mas foi assim, umas coisas que a gente entende que é importante falar, porque a gente não acredita muito na maldade das pessoas, e às vezes
a gente
acaba caindo. Então, a vida mostra tanta coisa, né? Nos mostra a ficar alerta com algumas coisas, com algumas pessoas. Então, isso aí foi um depoimento nesse sentido, de alerta das pessoas.
Entendeu? Exatamente. Agora, tem uma passagem aqui que fala da primeira televisão. Que história é essa?
Criança, na minha época de criança não tinha, que agora é celular, né, isso tudo. Na minha época não tinha, a gente brincava na rua e não tinha. E aí meus tios que moravam em São Paulo resolveu levar uma televisão preto e branco, Philco, pequenininha, aquelas pequenas. E para nós, assim, para a cidade, para os amigos, foi uma loucura. Punha essa televisão na sala, a porta da sala enchia de menino, sentado para assistir essa televisão, né? Essa televisão que chegou e que ninguém tinha praticamente, né? Poucas pessoas tinham o privilégio de ter uma televisão em casa, né? Na década de 70, isso. Olha quanto tempo, né? Mas é verdade, é essa. Televisão era algo de luxo. Telefone nem se fala, telefone...
Não, telefone... Aí, telefone... aqui... telefone...
É no século agora... passado, né?
É. Agora, televisão, realmente... Engraçado, né, gente? Na minha infância... eu sou de 85, né? Eu sou de 85, mas eu peguei televisão, não vou dizer que era preto e branco, né, gente, pelo amor de Deus, mas eu tinha, por exemplo, uma televisão pequenininha também na sala de casa, e que era uma novidade, que a gente via carnaval por aquela televisão pequenininha, e era todo mundo sentado na sala, porque era a única televisão. Exato. E depois vieram outras televisões, né, de tamanho, de cor, de etc. Mas é bem interessante como essas coisas remetem, né? A gente parando para pensar agora, realmente. Bom, tem uma passagem. Aonde fica Capinópolis?
Capinópolis é aqui perto de onde eu moro. Hoje eu moro em Uberlândia. Capinópolis é uma cidadezinha do Triângulo Mineiro, um pouquinho mais para o triângulo lá, né? Quase chegando em Goiás. Então, eu morei lá até os meus 17 anos, depois que eu me mudei para Uberlândia.
Ah, então o teu livro, ele é dividido na infância, na adolescência e agora?
Oh, na verdade, ele não tem divisão. Eu não preocupei com cronologia. Eu fui lembrando os flashes e fui registrando. Tem uma certa lógica, que foi passando o tempo e tal. Mas eu trouxe até momento presente. Tem contos aí recentes, de 2 anos atrás.
Muito bem.
Não, eles estão independentes. Você começar a ler meu livro, você vê que os contos são independentes um do outro. As historinhas.
Muito bem. Aqui diz a educação dos filhos e o preconceito. Fala um pouquinho sobre esse conto para gente.
Minha mãe separou com 9 anos de casado, com 5 filhos, e criou a gente sozinha, entendeu? E naquela época que ela separou, nessa década aí de 70, pessoa separada não podia nem ir na missa receber... Não recebia hóstia, não podia, porque estava em pecado, né? E tinha essa questão de não ter o pai presente, então a gente acabava sofrendo preconceitos, né, na escola, com os colegas, então era algo um pouco diferente, difícil para aquela época. Hoje isso é natural, né? Mas naquela época, quem viveu essa situação dos pais separados e tudo mais, eu tinha só 6 anos quando eles separaram, realmente foi algo, mas a minha mãe foi muito firme. E ela quis que todos nós estudássemos, foi uma exigência, ela não abria mão. Graças a Deus, ela conseguiu, todos os 5 formados, alguns até com mais de uma graduação. Então, assim, para ela foi uma realização. Então, o ponto é, independente de como você esteja, se você realmente tiver a vontade, né, e no caso da minha mãe, a responsabilidade, ela criou 5 filhos sozinha.
Então, isso... Eita, ferro... Mais uma mulher aí é à frente do próprio tempo, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Agora, com todas as histórias e passagens que você vem contando aqui, né? Através desses contos, como é que foi para você remexer, relembrar, colocar para fora algumas coisas que talvez você tenha até esquecido e na hora da produção, nesse processo criativo, veio à tona? Quando você terminou de escrever esse livro, eu acredito que você tenha passado por um processo, inclusive, terapêutico a trazer tudo isso. Como é que foi para você essa experiência?
Essa experiência foi realmente terapêutica, porque todos esses traumas que eu te falei, eles são remetidos à infância, principalmente. E, mas, por outro lado, além dessas coisas dolorosas...
Ai.
Ué, caiu?
Caiu. Então, caiu. Pronto.
Traz essas que existem coisas boas também. Então, assim, o livro, ele terminou... na verdade, foi concebido, mas ele nunca vai terminar, porque Retalhos de uma Vida foi pedaços. E outra coisa que é muito importante, Monique, foi a minha leitura dos fatos, que pode ser, inclusive, diferente dos meus irmãos, entendeu? Foi, inclusive, algumas coisas a mente da gente engana, né? Então, eu penso que é de um jeito, outra pessoa tem outra leitura. Então, assim, realmente foi um exercício terapêutico que eu sugiro até no final do livro, que cada um faça o seu, né? Relembre, sim, as suas coisas boas, relembre as coisas difíceis, relembre o que motivou e que ressignificou as perdas, né?
Então, você falou aí dessa visão, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma teoria do que aconteceu, do mesmo fato. E eu vi aqui que você vem citando algumas pessoas, Cláudia, Márcia, tem outras pessoas aqui citadas. Elas leram o seu livro e como é que foi essa exposição? Porque, assim, publicar livro, gente, é a gente se expor, é a gente colocar para fora e deixar as pessoas nos conhecerem de uma outra maneira. Então, se eu conheço a prima da Andréia, irmã da Andréia, e leio um conto dela que nos remete a uma fase da nossa vida, eu vou ver que ela tem uma visão e eu tenho outra. E aí eu vou chegar para ela, Andréia, por que que você não sei o que, nana, e começar. Como é que foi justamente esse feedback das pessoas mais próximas que leram o teu livro?
Olha, isso aí é bem bacana, foi bom você colocar. Eu tive alguns problemas, assim, quando eu fui fazer o livro, que eu levei para a revisão e tudo mais, eu queria mudar os nomes das pessoas. A revisora falou, Andréia, está tão lindo o seu livro, está tão verdadeiro, você não está ofendendo ninguém, você realmente quer alterar os nomes? Aí eu refleti e tomei a decisão de preservar os nomes verdadeiros, né? Se foi boa ou ruim essa decisão, eu nem questiono. Na época, eu entendi que foi melhor. E publiquei a primeira edição do livro. Algumas pessoas tive problemas muito próximos, não vou entrar no detalhe de quem, mas, assim, realmente trouxe essa questão. Ah, mas isso não foi assim. Eu acho que foi de outro jeito. Falei, então você escreve o seu livro com a sua versão. Essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade.
Isso aí.
E respeito, assim, não que eu tenha ofendido. Eu falei, ó, se eu te ofendi, se eu, você sentir de alguma forma invadido, ofendido, eu peço desculpas. Mas é o que eu acredito, é o que eu vejo, é o que eu sinto. Então, assim, eu fui muito verdadeira e muito transparente. E como sempre, a gente pode agradar e desagradar, né? Mas, independente disso, eu acho que, para quem está homenageado no livro, foi um presente. Eu acho.
Que maravilha! Então, gente, aqui, ó, vocês vão encontrar contos... tanto da infância quanto da vida adulta, as passagens. A autora, ela não hesita também em momento nenhum em falar das próprias perdas. Então, tem capítulos aqui de perdas, de saudade, de ausência, porque a vida não é um jardim de rosas. Então, ela com muita coragem... Pois é, Andréia, como é que... foi essa seleção dos temas? Porque você traz aqui perdas, inclusive, que você poderia não gostar de mencionar ou de conversar verbalmente com alguém. E, no entanto, se transformou num conto, num capítulo dentro da tua obra. Você trouxe esses temas com algum objetivo, além de ser essa maneira terapêutica de você botar sua dor para fora?
Olha, eu escrevi e tive outros feedbacks, eu entro nos feedbacks. A minha experiência foi vivida por outras pessoas em algum momento, e quem leu entendeu, assim, como algo que eu não estou sozinha, eu passei por isso, eu senti isso. O que é que eu faço com isso? Entendeu? Com esse sentimento, com essa dor. Então, assim, o meu testemunho, ou que seja um capítulo que talvez eu traga nesse sentido, não foi intencional, mas isso revelou-se algo também terapêutico para a pessoa que às vezes leu e passou por isso e se identificou com aquela situação e de repente pensou, não sou sozinha, não foi... só comigo que aconteceu isso, e é muito interessante, é algo assim, que você atinge, assim, atira no que vê, acerta o que não vê, bem assim.
Exatamente. Qual é a lição que você tira, a maior lição que você tirou ao escrever esse livro?
A vida da gente é uma colcha de retalho, de pedaços. E a minha mãe era costureira, e isso me remete muito a isso. Existe todo tipo de retalho. Um liso, um boladinho, um mais grosso, um mais fino, um mais alegre, um mais triste. E aí eu compus esse livro com esses pedacinhos, né? E entendo que essa foi a minha colcha, né? Foi a minha vida em retalhos. Agora, todo mundo tem a sua... e que, de repente, possa tirar, né, dos momentos marcantes, porque acaba que o que escreve é o que nos marcou. Bem ou mal, foi a nossa vida que, de alguma forma, destacou em algum momento. Então, é muito interessante a gente revisitar, às vezes, esse passado e perceber o que ele fez com a gente, que é o que a gente é hoje. Sim. É o que nos tornou a pessoa que é hoje. Então, eu entendo que é um presente para mim, para as próximas gerações da família ou outros, vai ficar, né?
Vai ficar.
E é isso, eu sou muito, assim, tenho muito orgulho de ter conseguido fazer algo, para mim, muito especial. Sim. E para entender, tiver interesse e gostar desse tipo, também eu sugiro aí um exercício, de repente, de estar... dando uma lidinha, emocionando com alguns capítulos.
Que maravilha! Agora, você falou aí que foi criada numa zona rural. Você saiu da zona rural com quantos anos?
Na verdade, a cidade era rural. Eu morava na cidade. Só que a cidade, o trabalho principal era no entorno, nas lavouras, né? Que o trabalho principal das pessoas. eu saí dessa cidadezinha aos 17 para fazer faculdade. E aí eu terminei o segundo grau lá, porque tinha até o segundo grau, não tinha faculdade na cidade até aquele momento. Isso há mais de 30 anos atrás. E aí eu saí dessa cidadezinha e vim para Uberlândia, que é onde eu moro até hoje.
Ah, e aí entra uma questão de leitora curiosa. Você não pensa em escrever um romance de época, fazendo referências a uma zona rural, uma cidade do interior, um negócio ali da década de 20, 1910, nesse cenário?
Eu penso sim. Assim, na verdade, a literatura, para mim, ela tem várias nuances. Como a gente falou, tem esse livro que é nesse formato, tem o Infanto Juvenil, que é uma trilogia que eu montei, aquele que, né, é um projeto social. Então, assim, eu ainda não sei qual que é meu gênero, viu? Não entendi. Né? Então, assim, eu escrevo o que está no meu coração naquele momento. Tem alguns planos, alguns projetos, mas nada que falar assim, eu já estou fazendo tal coisa assim, já tem... Não, tem muita coisa na cabeça ainda, mas é projeto, não é algo...
É, sim, vamos com calma, né? Esse livro aqui você publicou, hein?
Está publicado desde... Ele está publicado desde 2017 e agora está na Amazon, terceira edição, viu? Com as fotos.
Muito bem, já corre lá no site da Amazon para vocês conhecerem mais sobre Retalhos de uma Vida. E aí, a autora também, qual é a ordem, Andréia? Primeiro é esse, depois não, veio primeiro, esse?
Não, primeiro ela é pequenininha, é esse verdinho. Primeiro o verde, o roxo, depois... ordem é esse, aí depois esse, e depois, por último, esse.
Ah, esse aí, eu quero conhecer esse último aí que eu não tenho, o que que é esse?
Esse aqui é ela com 17 anos e aí ela encontra essa menina que ela encontrou, que ela teve um contato no primeiro livro e a gente fez aí uma história que trouxe, resgatou essa Bela é uma menina que teve câncer e faleceu com 12 anos, então a gente traz aí essa nova personagem. E as duas se encontram. E ela já na fase indo para adulta, ela traz uma mensagem dessa criança enquanto já... Né? Aí eu tive um contato com a mãe dessa menina, a gente fala que tem algo muito especial nessa conexão, que a gente encontra as duas filhas nossas lá em outra dimensão, que elas não estão aqui mais. Entendeu? Então, a gente tem aí essa historinha em que a gente faz esse encontro e assim, é muito especial para nós, né? As mães, principalmente. Então, eu tive vontade de escrever esse último para finalizar esse ciclo. Eu acredito que eu não vou escrever mais da Flavilu, né? Flavilu é Flávia e Lucas é a minha primeira filha, Flávia, que não está mais com a gente, e o Lucas, que é meu filho, que está com 12 anos hoje. Então, a historinha ela foi criada com esse intuito. E o tema que a gente traz aqui, que todos são temas sensíveis de forma lúdica, né? O primeiro, sustentabilidade, que é forte. O segundo é escolhas, é tabagismo, principalmente. Né? Eu perdi meu pai com 48 anos com câncer por conta do tabagismo e do alcoolismo. E em terceiro, e a gente traz essa mensagem de escolha. E o terceiro e último, ele traz o luto. Ressignificando a dor em amor, que é essa última história aqui, da perda. Mas, de toda forma, escrevendo sobre essa questão da ressignificação, né, do amor. E aí a gente finaliza esse projeto aqui.
É uma trilogia, então, né?
Ela é pequena aqui, ela é adolescente aqui, ela já está indo para a fase adulta.
Gente, todo livro, a diagramação, as ilustrações que a autora vem trazendo, não sei se dá para ver aí, aqui, ó. O livro todo é lindíssimo, com ilustrações incríveis, com todo um cuidado. Olha isso, gente. Quem foi tua ilustradora?
Dos dois primeiros livros foi o Nathan. É um rapaz de Mato Grosso. E o último, o Lucas, que é o Nathan não pôde, aí a gente pôs o Lucas aqui para fazer o terceiro livro. Mas é o Nathan Monção, né? Tem o maior carinho por ele, fez um trabalho muito bacana. Né? Ele leu o livro e a gente escolheu aí os trechos e ele foi escrevendo. Então, assim, tá. É algo precioso. É precioso, né, Monique?
Lindo, todo o trabalho. Tem um capítulo aqui que diz: Flávio Luidinda, muito amor envolvido. Quem é essa Dinda?
Oh, na história, acontece o contrário, né? No caso, eu perdi minha filha. Na historinha, a filha vive e a mãe morre. E aí ela é criada pelo pai e a madrinha. E no caso, chama Dinda.
Ah, muito bem. Flávio, Lu e Ariel, na missão de acordar o mundo. Quem é Ariel?
Ariel é esse beija-flor encantado aí que conversa com ela, que encontra ela no primeiro livro. E ele... Isso. Esse é o Ariel. Ó, deixa eu te falar um negócio muito interessante. Esse personagem do primeiro, o último, eu recontei uma lenda que o beija-flor, ele faz a comunicação entre os dois mundos. E aí eu trago o reconto dessa lenda colocando no livro o sentido. Então, assim, quando eu escrevi o primeiro livro, eu não pensava nisso. Eu tinha o Ariel como beija-flor, que eu amo essa ave. E aí, no último, como a gente estava falando de luto, eu trouxe essa lenda recontada do beija-flor, que faz a conexão dos mundos, entendeu? Então, assim, é algo muito bacana, muito lindo, e que foi, assim, isso aqui foi inspirado por Deus. Eu falo que eu não sou autora, eu sou mensageira. Então, isso aqui é uma mensagem que veio, e quanto mais pessoas tiver acesso, tiver interesse, é algo muito lindo, muito amor envolvido. É exatamente isso.
Ai, que delícia! Quem é esse aqui na tua história?
Esse é o Senhor Mundo, esse é o planeta. A roupa dele aí é o capítulo dele, é o Polo Norte e Sul, o pé, olha lá o gelo. A roupa é a floresta e o corpo dele é o mar. Então, nada convencional, a gente fez aí uma questão que esse é o mundo que a gente precisa cuidar. Então, ele é um gigante e que a gente pode acordar ele ainda.
Que maravilha. Eu adorei essa ideia do mundo personificado numa pessoa aparentemente já idosa, necessitando de cuidado, com esse verde ilustrando. Gente, tá lindo essa personificação. Algo terá que ser feito antes que seja tarde demais. Aqui também fala sobre essa conscientização de cuidarmos da natureza, né? Isso. Flávio Lu e sua família, um porto seguro, ó. O que, que seu filho falou dessa obra?
Olha, ele me inspirou, né? E ele e leu todos também comigo já, que agora ele já está com 12 anos. Assim, ele gosta, né? Que tem ele aí, foi inspirado, a gente colocou aí dedicado a ele também, né? Então, assim, é algo que eu tento instigar nele a vontade, né? De estar sempre lendo e participando aí.
Ah, isso é muito importante, filho de escritora. Tem que ser pelo menos leitor, né, gente? Não dá para... Filho de André... Filho de Andréa Brandão sem ser leitor, gente? Que isso?
Quando era pequeno, eu tenho vídeo dele lendo a Bíblia, né? Nem falava e lia os personagens. Agora, minha filha, para ler um Frankenstein, para fazer uma prova, tá ótimo.
Oh, tá suado, é a fase. Daqui a pouco melhora. Aí... Ô, Andréia, nesse volume aqui, você já traz essa pegada do tabagismo, como ela falou, tá vendo? E o álcool. E a Flávio Lu aqui já tá adolescente, é isso?
É isso, momento das escolhas.
A gente continua vendo o mundo aqui, ó. Uhum. O rosto dele, que era lá da infância, ainda nessa personificação.
É, e na história o mundo oferece as coisas. Aqui a gente vê escolher o que é bom, entendeu? Então tem aí uma jogada do mundo oferecer, e a gente acha às vezes que é algo bom, que não tem nada a ver, que é cretice ou não. E aí é o momento da escolha que a gente coloca, inclusive aí a gente traz informações de estatísticas mesmo de câncer, né? Pelo uso, consumo de drogas. Então, assim, a gente traz aí questões reais, né?
Sim, aqui tem uma imagem, uma ilustração, gente, que é bem impactante. Como que o vício, a droga, seja ela lícita ou ilícita, impacta diretamente a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Todo mundo sofre. É adulto, criança, adolescente. Aqui a gente tem a mãe segurando ali o cigarro, com esse sofrimento, né? E quando ainda... né, essa tecla do alcoolismo, principalmente, destrói lares. Então, é muito importante que isso seja abordado de uma maneira lúdica, de uma maneira interessante. Ó, por que ela está triste aqui, Andréia?
É o momento da adolescência, né? Que não se entende, que tem um revolta com o cabelo enrolado, com as espinhas do rosto, que fica meio isolado aí com o som, que não quer ouvir né, as outras pessoas. Então, assim, é esse momento que, inclusive, eu fui uma adolescente um pouco traumatizada, muito magra, sofri bullying, né? Cabelo enrolado, meu cabelo era muito enrolado, então, assim, sofri bullying na adolescência. Então, teve um momento que eu ficava com essa revolta, né? Um gostava do cabelo, um gostava da magreza, não gostava das espinhas.
Olha como esse mundo é muito doido, né? Porque o bullying, ele vai atingir quem é magro, quem é gordo, quem é alto, quem é baixo. Que nunca é suficiente, não. Nunca tá bom. O bullying atinge todos os tipos de pessoas, a branca, a preta, a amarela, a azul, o cabelo liso, o cabelo encaracolado, o cabelo crespo, ou a pessoa de óculos, sem óculos. Gente, é uma loucura.
Loucura. E tá pior, né, hoje? Eu acho que tá pior. As pessoas, esses... Perfeição não existe, né, Monique? Perfeição não existe. E cada um Exatamente. É perfeito, cada um é perfeito do jeito que é, do jeito que Deus colocou. E essa questão aqui que eu acho que a gente precisa, às vezes, ajudar, né, a falar sobre isso de forma carinhosa, com amor.
Sim. Né? Exatamente. Nesse capítulo aqui, Andréia, fala pra gente. O que que você traz? Porque a gente está vendo uma menina cadeirante representando aí também as meninas cadeirantes, né? Que vão ler o seu livro e vão se ver aqui e falar: ih, a autora pensou em mim, eu estou aqui. Então, o que que você traz nesse livro, nesse capítulo?
Nesse capítulo, ela tem que fazer uma ação para, vamos falar, na história, dos dois mundos. Então, ela faz uma mobilização, leva uma palestra. E por que que ela é cadeirante? Porque ela nasceu prematura e teve deficiência de ar. E foi o caso que a minha filha, caso ela sobrevivesse, ela tinha grande chance de ficar com a deficiência. Mas ela, por outro lado, também, mesmo com a deficiência, ela traz que se ela tiver... acreditar, ela pode fazer muito. Então, ela não é... basta ela querer. Então, muita coisa aí ela faz, independente da condição de cadeirante. Ela faz, ela enfrenta, ela mobiliza, ela voa, porque no sonho ela voa. Então, assim, essa limitação é só momentânea e é só aqui nessa dimensão. Na outra dimensão, ela não tem limitação. E na alma e no pensamento também ela é muito forte. E ela traz isso de forma bem, bem bacana. Porque, assim, todo mundo tem, às vezes, um defeito, tem uma dificuldade, mas o que vale é o que está dentro da gente. Né? Então, é essa a mensagem.
Posso fazer uma observação? Você, na nossa primeira live, você não conseguia falar sobre a tua filha, nem sobre a tua mãe. Você se emocionou diversas vezes. Você chorou porque foi tudo muito recente e estava tudo muito à flor da pele. E eu estou tão feliz de ver que você passou por esse processo, vai passar, porque essa dor de perda, ela é eterna. Mas que você consegue hoje, como você está aqui com a gente. Eu sei porque eu conheço a Andréia, gente. Aqui não é bate-papo de primeira vez. E eu acompanho, eu conheço meus autores, mesmo que virtualmente. E hoje você consegue falar de uma maneira mais firme, concreta, sem... se emocionar tanto quanto você estava na primeira vez. Estou muito feliz de ver você conseguindo falar sobre esses temas. Parabéns, tá? Eu sei que é diária a luta.
Exatamente. É um desafio que a gente tem, né? O tempo vai nos ajudando. Tudo conspira a favor quando é por Deus. É Deus que é a força. Não tem outra força. É de Deus que vem.
É verdade. Aqui, ó, gente, a gente tem um mundo, ó. O que que o mundo tá fazendo aqui, Andréia?
Numa festa.
Ué?
O mundo tá dando uma festa.
Aí ele Mas resgata... ele tá... Desculpa, fala.
Não, ele resgata, ele leva os jovens pra festa, né? Pra farra, oferecendo...
Desculpa, passou uma coisa que eu não te escutei. O mundo está fazendo uma festa e levou os jovens para a farra, é isso?
É isso, oferecendo tudo para eles. Depois tem o resgate dos jovens, entendeu? A Flavilu vai lá resgatar os jovens desse mundo aí. O mundo está só oferecendo, né? Os jovens têm que saber.
Olha que imagem linda, gente. O mundo tem dessas coisas, né? Ele vai oferecendo tudo. Pega quem quer. Exato. Escolhe quem quer, né?
Bem assim.
Que coisa maravilhosa. Agora, com três, quatro, na verdade, porque a trilogia foi finalizada... Né? A nossa autora jogou aí o terceiro volume no nosso colo. Gente, olha que diferença de mulher. Olha como um cabelo muda uma pessoa, gente! Lindeza, ficou mais linda ainda. Ô, Andréia, seus livros estão somente na Amazon. Como é que as pessoas conseguem comprar?
Olha, física, tem na Amazon físico, eu tenho os que foi pela editora e eu tenho aí alguns impressos que eu fiz porque teve um projeto social e eu imprimi alguns, então eu tenho. O último está na UCLEP, porque esse da trilogia, eu não consegui editora para o terceiro, eu estou lutando aí para um projeto social, o terceiro dessa série, que é esse aqui, ó, Flavilu e a Missão Bela, esse aqui está na UCLEP. Que eu coloquei lá, e eu tenho alguns impressos também, entendeu? Então, assim,
tá os livros todos
exemplares impressos e na Amazon e-book. Então, quem tiver interesse e quiser, tá adquirindo aí com a gente.
Muito bem, qual é o seu Instagram?
Andréia Brandão, escritora.
Eu vou marcar a autora lá no Instagram, MoniqueMM18, para que vocês possam segui-la. Vai lá, acompanha ela, segue a Andréia. Ficou com dúvida em alguma coisa, quer comprar o livro, manda um direct para ela ou vai nos sites indicados aonde os livros estão à venda, né, para que vocês possam aí adquirir o exemplar de vocês. É lindíssimo, toda a produção dos livros estão lindas. A capa dos teus livros, quem fez?
Foi os os ilustradores, né? E depois a pessoa que editou. Esse primeiro não, esse primeiro foi um amigo muito querido meu, que aí ele fez essa primeira capa. Os demais foram, foi a editora que publicou aí, que a gente fez um trabalho com eles. Eu não consegui divulgar o link, né, Monique? Então, assim, isso vai ser visto esse vídeo mais depois por mais gente. Eu não consegui colocar o link lá no Instagram, mas aí fica gravado no YouTube, a gente divulga depois.
Eu vou te mandar o link, você pode compartilhar para onde você quiser, com quem você quiser, não se preocupe, tá?
Uhum.
Muito bem. Ai, Andréia, que delícia ter você no projeto de novo. Foi muita coincidência, porque quando eu mandei mensagem no Facebook, eu não vi que era você. Não vi mesmo, porque eu vou mandando aleatoriamente. E aí as pessoas vão me retornando. Aí quando eu vi que era você, eu falei, ai, gente, Andréia no meu projeto de novo, que coisa boa. Então, assim, obrigada pelo info. Eu estava vendo as datas aqui, 21. Olha como o tempo passa e a gente não sente. Né? Então, assim, obrigada pelo envio dos livros, por esse bate-papo. Todo o sucesso do mundo para você. E que 2024 a gente se veja e se conheça pessoalmente.
Se Deus quiser. Eu que agradeço, parabenizo pelo trabalho seu também, que isso ajuda muita gente. É algo que eu levo de coração mesmo, que não é uma coisa que, como se não é meu ganha-pão, mas é algo que é de coração, que a gente busca, né? Trazer a mensagem. E eu acredito que onde tem que chegar essa mensagem, ela chega. Então, a gente faz aí esse trabalho com muito amor, com muito carinho. E também quem participa disso sabe o quanto isso é valoroso, o quanto é precioso para a gente e para as pessoas que gostam, que apreciam. E é isso aí, a gente está na luta. Te desejo todo sucesso do mundo também, sou sua fã. Vou ver se eu consigo entrar na sua antologia, mas não tem nada pronto, aí eu ainda tenho que escrever. Estou apertada. Já é um sucesso aí a sua mudança, a sua transformação. E vai longe, brilhe, viu?
Ai, que delícia! Vou até, já que você me permitiu, vou abrir um parênteses aqui. A antologia, a primeira antologia do livro Não Me Livro, está sendo produzida. E qual é o assunto? Saúde mental. Autores e psicólogos estão se unindo para trazer relatos, experiências. Eu estou recebendo textos lindíssimos de pessoas que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, que passaram por traumas e perdas e dores, e estão construindo textos para trazer para os leitores essa conscientização dessa busca por ajuda emocional. Está todo mundo aí sofrendo com algum tipo de desequilíbrio psíquico e essa conscientização é muito importante. Então, as inscrições estão abertas lá no meu site. O link está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18. Se inscreve, manda seu texto, participe, porque vai ser linda essa antologia. Obrigada, Andréia.
Muito abraço para você e que vem primeiro de muitos, né? Projetos maravilhosos que você vai aí levando para frente, levando todo mundo junto, tá?
Deus te abençoe. Obrigada, querida.
Eu estou muito feliz, realizada em tudo que você faz e parabéns novamente pelo seu beijão, foi muito bom falar com você e aí estamos aí.
Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo, amor.
Beijo, fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.